Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Olá pessoal, eu sou Júlia Corrêa, editora na TAG, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Vamos conversar sobre o livro escolhido para celebrar o nosso aniversário de 9 anos, Memphis, da escritora norte-americana Tara M. Stringfellow. Inédita no Brasil, a obra nos arrebatou por sua prosa delicada, pelo retrato que faz de mulheres de 3 gerações de uma família afro-americana, de 1930 ao início dos anos 2000. O título remete à cidade em que estão fincadas as raízes familiares de Stringfellow. Localizada na região sul dos Estados Unidos, no Tennessee, Memphis foi palco de momentos determinantes da luta pelos direitos civis no país. E é lá onde se cruzam as trajetórias de Hazel, Miriam, August e Joan, personagens cujas trajetórias nos comovem e encantam. Para falar mais sobre Memphis, vamos conversar hoje com a professora e escritora Maria Carolina Casati, autora do projeto Encruzilhinhas. Oi, Carol, tudo bem? Obrigada por aceitar participar de mais um podcast. Para quem não se lembra, a Carol falou conosco no mês de janeiro sobre Mama, da Terry McMillan.
Oi, Júlia, tudo bem? Na verdade, é uma honra. Estou esperando que eu participe de vários. Assim, todos que você me chamar, umas 3 vezes no semestre, está ótimo.
Maravilha. Muito bom, Carol. Para começar, acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre essa autora, que está chegando no Brasil agora, né? O nome não tinha sido ainda publicado por aqui. Ela faz a sua estreia no romance com esse livro, com Memphis, né? E que traz referências da própria família. Eu queria saber, Carol, como foi para você conhecer, né, a Tara?
Então, foi muito interessante, assim, conhecer a autora. Como eu estava pensando, né, sobre essa conversa, assim, previamente. A gente está num momento, a gente até conversou sobre isso em outros momentos, né, ao vivo, inclusive. A gente está num momento muito profícuo, assim, de... Para quem se interessa, quem estuda, quem quer saber mais sobre literatura produzida por mulheres pretas no mundo, né? Tem muitas traduções agora, muitas publicações. Então, acho que foi bom saber que tinha também essa publicação e perceber que é uma autora que tem essa qualidade, vamos dizer assim, que é característica. E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, é claro. Que tem essa característica dessa escrita de mulheres pretas, né? Dessa escrita de mulheres negras. Tem algo ali que, ainda que ela seja uma mulher de outro tempo, que tenha nascido em outro lugar, que viva em outro lugar, e que tenha outras experiências, tem alguma coisa ali que nos conecta a todas. Então, ler esse texto é mais uma possibilidade de ler algo que é diferente, que é inédito, mas que é familiar ao mesmo tempo. Então, dá uma aquecida no coração, porque a gente consegue estabelecer uma relação de identificação, né, também com o texto dela. Então foi um prazer, assim, né, me deparar com essa não nova autora, mas nova autora para mim.
Legal, Carol. Eu queria até te perguntar sobre o texto mesmo da Tara, né, pensando na prosa. É um texto muito bonito, né, embora tenha temas bastante pesados, assim, em muitos momentos. É um livro que tem um lirismo, assim, muito evidente. Toda a influência da poesia, né? A Tara era poeta antes, né? Atuava já como poeta, embora tenha uma formação em direito, ela já tinha, né, essa dedicação à literatura. Tem também a presença da música, que é algo muito bonito até no romance, e que rendeu uma playlist maravilhosa para esse mês, para a TAG, assim, para quem ainda não ouviu, eu recomendo. Uma playlist deliciosa. Então eu queria saber um pouco das tuas impressões, assim, sobre essa prosa bastante lírica, né, da autora, de algum modo.
Eu acho que isso vai meio ao encontro disso que eu comecei a falar, assim, né, como que a gente começa a ver, de uma certa maneira, ainda que ela tenha vindo do direito, mas como que essas experiências com essas várias facetas da arte ou essas várias facetas da palavra, aparecem no texto dela. É o que você disse, ela tem uma prosa muito lírica, quase um poema às vezes, né? Tem momentos que a gente consegue, inclusive, identificar refrões, assim, tanto temáticos quanto estruturais no texto, ao longo, né, do texto, conforme você vai lendo o livro. E isso é muito bonito, assim, de ver. Mas, por outro lado, ou também, a gente também consegue quase, em alguns momentos, ouvir uma voz bem cadenciada que está quase que cantando trechos do livro. Então, acho que isso é muito interessante de ver como ela vai trabalhando algo que seria uma prosa puramente, mas faz com que isso não seja só, né, de verdade, transformar a leitura numa experiência muito completa, que fale não só de questões muito dramáticas, que é o que acontece no livro, mas também que possibilite que a gente sinta essa dramaticidade por meio dessa poesia, né? Então, é quase, bom, já que eu tenho que falar desses temas espinhosos, o que está acontecendo aqui não é tão para cima, vamos transformar isso em algo que seja mais palatável, mas que seja palatável no estilo de uma mulher preta escrevendo. Né? A Dona Conceição Evaristo fala que falam também da obra dela e da obra da Toni Morrison que elas têm uma brutalidade poética, né? Para falar de coisas que são muito, muito, muito pesadas. Né? A Toni, aliás, tem livro, né? O meu livro favorito do mundo, da vida, foi publicado pela TAG, que é O Olho Mais Azul, justamente vai falar dessas coisas horrorosas e de uma forma muito possível da gente ler. Né? Vai fazendo com que a gente entre nessa narrativa e se assombre com o conteúdo, se assombre com a forma, mas consiga continuar lendo, né? Com essa poesia, com esse lirismo. Eu acho que esse livro traz isso também, né? Mas mais do que isso, como eu disse, é muito interessante ver que você quase chega a ouvir, né? A cadência, você quase chega a conseguir identificar mesmo os refrões.
Exatamente, foi essa sensação, assim, de um texto com muita cadência, assim, né? Que eu tive mesmo. Eu também queria te perguntar, Carol, sobre a construção das personagens, para a gente entrar assim, agora nas nossas protagonistas que vão mobilizar aí, né, toda a ação do livro. Como você vê a construção das personagens? Né? A gente tem mulheres de diferentes gerações, a matriarca da família, a Hazel, né? As filhas. E então as netas, né? Embora uma delas não ganhe tanto destaque, né? O destaque, né, se volte mais para a Joan. Eu queria saber, assim, a tua impressão sobre a construção das personagens, a questão da voz, assim, de cada uma, se a gente consegue perceber, né, as nuances, assim, nessa construção.
Eu acho que ela constrói essas personagens de uma forma muito verossímil. Né? Mais uma característica, eu acho, desses textos também, assim, é muito possível, alguém tem uma tia que parece com uma dessas, tem uma avó que parece com uma dessas, eu mesma identificava em alguns textos, bom, essa aqui é minha tia falando, ainda que seja de outro lugar e de outro momento, né, mas parece muito isso, assim, então a gente consegue se identificar porque elas são muito, muito possíveis, elas são muito verossímeis. Mas acho que outra coisa que é interessante de ver, e eu tenho cada vez mais notado isso também, é como essas personagens, né, essas três gerações, digamos, a velha, né, que em algum momento aparece, a adulta e a mais jovem, né, então essas três faixas etárias, vamos dizer assim, essas três existências, acabam quase como que sendo a representação de uma mulher só, né? Elas juntas, elas mostram três etapas na vida de uma existência feminina, de uma possibilidade de existir enquanto mulher naquele lugar, naquela época. Então, e eu acho isso lindíssimo, assim. Então, por mais que a gente tenha personagens, as três, e não só, né, mas essas três mais importantes, digamos assim, as protagonistas, elas tenham características muito marcadas, né? Uma é muito seca, muito dura, muito já conformada com a vida, né? Mais do que conformada, né? Aliás, já é isso, a vida é isso.
Sim.
E a outra completamente não, a gente não pode aceitar. A outra é completamente sem contorno, né? É muito interessante, assim, uma está totalmente dentro da margem e a Joan está completamente desmarginada, completamente sem contorno. completamente sem borda, sem limite, para conseguir o que ela quer. Então, me parece que, por mais que elas tenham descrições e falas e vozes e tons que sejam muito particulares de cada um, que a gente consegue ver quem é que está falando, digamos assim, me parece que é quase essa representação também de uma única possibilidade de existir ou de uma possibilidade de existir enquanto mulher. Então, quase como se elas fossem representações ou como se elas se desdobrassem nelas mesmas e só existissem, inclusive, uma só existisse por conta da possibilidade de existir na outra, né? Então, pensar esses tempos muito diferentes, mas que são, de fato, espiralares, né? E não cronológicos e não lineares. Então, elas quase como se cada uma pudesse cada vez mais ir existindo por causa da existência da outra que afeta, né?
Até vou antecipar uma pergunta que eu faria depois, porque eu acho que tem relação com isso. Porque a gente vê que, para além da própria família, tem ali uma questão de uma união, um senso de comunidade entre as mulheres do próprio bairro, né? Então, eu queria saber como você avalia, Carol, esse senso de comunidade, né? Entre mulheres negras, evidenciado pelo livro, né? Além da dimensão familiar.
Eu acho que é isso, assim. A gente brinca, somos nós por nós mesmas o tempo todo, né? E eu acho que a gente tem cada vez mais se dado conta, na vida real, vamos colocar entre aspas, de que somos nós por nós mesmas, porque, voltando, né, ao nosso começo de conversa, a gente também tem tido mais possibilidade de ver essa representação em obras que antes a gente não tinha acesso. É isso que acontece. Como eu disse, eu praticamente vi a minha tia, a vizinha da minha tia, né, a minha mãe, a minha avó em alguns desses momentos. E era assim mesmo. A gente tem famílias, grupos, entornos, relações que são, de fato, coletivos. Né? Uma fica com a outra para a outra ir trabalhar, uma cuida da outra para a outra poder não sei o quê. Muito porque muitas delas também são mães solos, né? São arrimo de família, não tem homens ou companheiros para resolver ou ajudar a criar essas crianças ou ajudar nas tarefas domésticas, mas também porque, como eu disse, acho que tem alguma coisa que acontece nessa memória coletiva, né, de nós, herança da diáspora, especialmente enquanto mulheres, que faz com que a gente, de uma forma, se identifique uma com a outra e acabe ajudando uma a outra, de alguma maneira. Cada vez mais, esse é meio clichê, esses dias vi uma matéria sobre isso, mas é fato, cada vez mais eu vejo, eu estou andando na rua e vejo outra menina preta e a gente sorri, a gente nunca se viu, né? E como que isso é importante, assim. Como, por exemplo, fui lá fazer minha pesquisa e conversei com mulheres que nunca tinham me visto e que abriram a porta para mim, de suas casas, com as suas famílias, deixaram crianças comigo, né, para poder resolver alguma coisa e nunca tinham me visto. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes desse livro, para além da coisa do lirismo, da forma, é isso, ele é muito possível, ele é muito verossímil, ele é muito acontece isso, a gente se identifica com essas questões. E eu acho que especialmente agora, tanto porque a gente tem mais acesso, tanto porque a tecnologia também permite que a gente tenha mais contato e divulgue, né, nossas produções e divulgue nossas existências e questione nossas existências no coletivo, a gente começa a ver que essas relações, elas precisam também acontecer assim. Só assim que é possível que a gente dê conta de viver enquanto mulheres negras no mundo, né?
Carol, falando em verossimilhança, acho que outro aspecto importante de ressaltar é o pano de fundo histórico, né? Porque a gente acompanha todas essas décadas, lá desde os anos 30, que tem aquela situação dramática, né? Com o marido da Hazel, o pai, né? Pai da Miriam e da Augusta, avô da, né? da Joan. A gente testemunha, né? Lê sobre aquele momento da admissão dele como um oficial negro na delegacia de Memphis, num momento em que a polícia estava começando a aceitar, né, homens negros. Tem também a questão que a gente até traz uma contextualização na nossa revista bem completa, assim como na própria Universidade de Memphis, só, né, depois foram aceitando aos poucos estudantes negros. Então, Memphis foi um lugar, como eu disse na abertura aqui do episódio, um lugar muito importante, né, para a luta pelos direitos civis. E a gente vai acompanhando, então, ali a morte do Luther King, toda a questão do ativismo da Hazel, que ela vai acabar se empenhando depois da morte do marido, e todos os reflexos na contemporaneidade, né, com a própria Joan encarnando, assim, né, muitos desses desafios. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa costura que a autora cria com esses momentos históricos, né, nessa estrutura não linear, porque vai e volta, como que você viu essa construção dela?
Eu acho que o trabalho dela é primoroso por várias razões, assim, porque ela conseguiu, como a gente disse, trazer uma história que é muito verossímil e identificável, né? E não só para mulheres negras, mas é possível, alguém vai conseguir se identificar em algum nível com aquela história. E para além disso, é um texto muito bem escrito. E para além disso, é isso, eu acho que esse cuidado que ela teve em trazer fatos históricos e reais, e costurando de uma forma muito natural no texto, também fazem tanto que a gente se interesse cada vez mais pelo texto, né? Também faz com que a gente se interesse cada vez mais pelo texto, mas também com que a gente observe, eu acho que precisa falar também sobre isso um pouco. Esse texto, a gente começou falando isso, que é um texto que ela também vai trazer fatos da vida dela, né? Tem algo ali de escrevivente, vamos pensar assim. Mas esses textos, e esse em especial que a gente está falando hoje, não é um texto que é só de desabafo, estou contando a minha vida, né? Estou falando, não é só, e vou colocar entre aspas porque isso não é só, mas não é escrita de si só, né? Quando ela traz esses elementos tão bem costurados, históricos, e que fazem tanto sentido com a narrativa, a gente também observa que esse livro, ele é um livro robusto, né? Um livro profundo. Então, para além disso, ela mostra de uma certa maneira como que essas microexistências foram afetadas por esses eventos, mas como que isso reverbera até hoje, como você está dizendo, nas nossas existências, né? No mundo inteiro. Como que, então, algo que parece comezinho e parece da minha família, de dentro da minha casa, né, da minha cozinha, não é isso que está acontecendo. Essas coisas, de fato, reverberam e significam experiências outras para além do que acontece no meu íntimo. E eu acho que conseguir costurar tudo isso e mostrar isso dessa forma tão bem elaborada também é um argumento para quem ainda acha que esses textos são só textos de desabafo, né? Como se ela só estivesse fazendo isso. Então, ela consegue, de uma certa forma, inscrever também na história como que esses eventos afetaram a história com H, né, maiúsculo, e não só a narrativa da família dela e das personagens que ela criou.
Pensando nessas reverberações, né, a gente percebe como muitas dessas questões acabam tendo impacto em detalhes, né? Não, não, não é possível falar em detalhes nesse caso, mas em decisões, né, de carreira mesmo, como a gente vê o caso da Joan, né, e da August, né, que tem toda aquela frustração, né, por não ter seguido a carreira artística, apesar de ter aquele talento todo, né, aquela voz maravilhosa dela. E aí então, Carol, pensando no tema que inspirou o teu texto para nossa revista, eu queria te ouvir também falar um pouco sobre essa questão, assim, recomendo antes de mais nada a leitura do texto da Carol, que eu acho que ajuda, né, a refletir, nos ajuda a refletir sobre essa questão, porque a Miriam, que é a mãe da Joan, tem essa preocupação, né? Olha, você não pode se dar o luxo, você é uma mulher preta que está passando por todas essas dificuldades, você não pode se dar o luxo de seguir uma carreira artística, vai fazer tudo na linha, né? Não tem essa de se dar o luxo, né, de querer ser artista, de querer ser pintora, desenhista. Então, eu queria saber um pouco, como você vê a abordagem da autora sobre esse tema.
É, eu acho que é isso, assim, como a gente estava falando. Por isso que me parece que são três mais uma, né? Que três que formam uma, e só pode ser assim, essa uma formar três e três formarem essa uma, numa relação quase simbiótica mesmo. Porque, bom, a Miriam já é isso, ela já está completamente conformada, né? A vida bateu tanto nessa mulher que ela não tem como enxergar outra possibilidade a não ser a possibilidade do trabalho que me falaram que é o que eu posso fazer, que é o que está esperado para mim. E a gente falou, né, sobre isso no texto e conversou sobre isso ao vivo, pensando como ela reproduz essa ideia de que mulheres pretas estão ali para servir ou para cuidar, né, o trabalho do cuidado ou do servir mesmo. Então, é isso que eu tenho que fazer, né? A outra, a August, né, também, ela trabalha, de uma certa maneira, servindo as outras mulheres, ainda que seja pensando na beleza, né? Mas é ela que vai fazer com que essas outras mulheres possam existir de outra forma, e ela não, né? Ela se afasta desse momento de existir enquanto uma mulher bela, né? Então, acho que elas duas, principalmente, vão mostrando isso pra gente. Tantas coisas aconteceram, eu vi tanta coisa rolar, eu vi tanto sofrimento, que realmente eu fui convencida de que o meu papel nesse mundo é servir, ou no máximo, o cuidar. Eu não posso me dar o luxo nem de. E eu acho muito importante a gente usar essa palavra, inclusive por conta da inspiração, né, da Audre Lorde. Pensar, eu não posso me dar o luxo de ser servida ou de ser cuidada. Isso não é para mim, né? E eu também não posso me dar ao luxo de ter prazer, na minha profissão e pensar algo que não é para isso, assim, né? Cantar, pintar, ser artista plástica, isso não é para mim e não deveria ser. Eu não tenho por que sonhar com isso. Isso é para pessoas. Ao fim e ao cabo, o que elas estão dizendo é isso. Gente, quem é pessoa, quem é gente, tem aspiração, tem desejo, tem vários afetos, é complexo, tem várias particularidades, não tem só uma possibilidade de existência. Quem não é gente nesse sentido, quem não é cidadão, quem não é pessoa, só tem uma possibilidade de existência. Ou eu vou servir, ou eu vou cuidar, ou eu vou sofrer, né? Mas eu não posso, gozar, amar e desejar. Só quem faz isso é quem tem muitos afetos e a gente não tem. E aí, Joan vem, né, justamente para falar: peraí, né? Eu sou gente e eu tenho afetos e eu tenho meus desejos, meus anseios, e eu também posso gozar e fazer outras coisas a não ser só servir, né? Acho isso lindíssimo, assim. E ser obrigada por recomendar o texto, que eu gostei demais de fazer, espero mesmo que as pessoas leiam e também gostem. Então, só dar esse toque, assim, né, essa dica de pré-leitura do texto, que Audre Lorde vai lá justamente quebrar todo esse paradigma com esse texto super curto dela, né, A Poesia Não É um Luxo, para dizer: então, por mais que as pessoas achem que a arte, o prazer, a literatura, e vou botar o gozo aí também, porque a Audrey fala muito sobre isso, né? Que bom. Por mais que as pessoas achem que isso não é para mulheres pretas, porque elas têm que pensar em botar comida na mesa, elas têm que pensar em trabalhar, elas têm que pensar em não apanhar, né? Aquelas coisas. Elas não têm tempo para gozar e não têm tempo para ter afetos e para ter anseios. Ela fala: elas só existem se elas puderem ter acesso à poesia, se elas puderem ter acesso à arte, se elas puderem ter outros anseios na vida. Elas não conseguem sobreviver de outra forma. Então, realmente, não é um luxo. É necessidade primeira de sobrevivência. Assim como acontece com todos os outros seres humanos, as mulheres pretas, para existir, precisam ter acesso a tudo isso. E acho isso lindíssimo, assim como a autora coloca isso descrevendo, né, e na luta e na birra, inclusive, né, que ela é quase birrenta, da personagem. Mas aí, como ela traz de pano de fundo essa discussão da Audre Lorde, e essa quebra de paradigma, né, nessa inversão de fato de valores e de significados do prazer, né? Acho lindo isso, assim.
Perfeito, uma ótima reflexão, Carol. Recomendo mais uma vez a leitura do texto da Carol para a revista. E eu acho interessante a gente trazer à tona uma outra questão bastante complexa do livro, que foi algo que a gente já viu em Mama, né, o livro sobre o qual a gente conversou em janeiro, a partir da figura lá atrás do Dindim, né, que era aquela figura, aquele personagem que ficou à margem, né, que numa situação muito muito difícil, que não ganha tanta atenção assim no livro. Foi algo que eu lembro que você falou, Carol, e que eu até teve um associado aqui do clube que, comentando sobre o podcast, disse: ah, o Dindim mereceria um episódio à parte, né? Então, eu acho que a gente encontra reflexos disso agora, né, no Memphis, na figura do Derek, que eu acho que até é um personagem um pouco mais complicado, pensando em questões mentais, assim mesmo, né, questões de saúde mental, mas pensando em questões de psicologia, assim mesmo, né, que é esse personagem que, responsável por um dos momentos mais cruéis de todo o livro, né? Que responsável por aquele episódio traumático envolvendo a própria prima, criança, né? O que nos faz pensar também, era uma criança cometendo aquele ato, o que que tem por trás daquilo? Então, acho que seria interessante a gente ir agora, assim, caminhando pro final da conversa, trazendo à tona essas figuras, tanto do Dindim lá atrás, né? Do Mama, quanto do Derek agora no Memphis.
Eu acho que a gente precisa seguir, a tag precisa seguir a dica desse associado e a gente fazer uma edição especial só de como os homens e os meninos são retratados nesses livros de protagonistas e escritoras negras. Acho que, assim, é urgente que a gente fale disso. Mas eu concordo plenamente, assim, com você no que diz respeito ao Derek. Na verdade, ele é ainda um pouco um personagem mais complexo, né? Ele tem nome, ele tem descrições, ele tem situações, ele tem eventos, ele passa por transformações. No caso do Dindim, nem nome ele tem, né? O nome dele é um apelido. Então, assim, a gente sabe pouquíssimo dele e é assim que fica. Como eu disse, eu acho que a gente precisamos falar sobre Derek, precisamos falar sobre Dindim e outros, mas me parece, assim, que o objetivo dessas mulheres é justamente dar um protagonismo para o outro do outro, né? Que são as mulheres negras, assim, e não somente os homens negros, que de uma certa forma, eles na vida, eles têm alguma possibilidade de protagonismo, ainda que aí vai ser para o próximo podcast sobre os meninos. Ainda que muitas vezes esse protagonismo seja na criminalidade, né? Que ele seja tratado como um criminoso, é isso que eu quero dizer, não que ele seja criminoso, mas que ele seja descrito como criminoso ou como animalizado, né? Ou como também hipersexualizado. Então, eu acho que elas querem mostrar, talvez, o que que acontece com essas mulheres enquanto as outras coisas estão acontecendo com outros personagens, né? Eu senti a falta. E falamos sobre isso também. Eu senti falta do Dindim, de mais coisas sobre o Dindim, eu senti falta de mais coisas sobre o Derek, mas eu entendo o objetivo, talvez, que as duas autoras tenham tido para falar sobre essas mulheres, né? Agora essas mulheres podem se narrar e narrar aos seus a partir dos seus termos. Eu acho que isso que é importante. A gente estava falando. Né, estava falando que eles podem ter um protagonismo, e geralmente esse protagonismo na criminalidade é quando ele é narrado pela branquitude, né? Então, eu queria muito saber depois o que que foi de Dindim, o que que foi feito de Dindim, ouvir Dindim falar, né? Ter quase um pós-fácio do Dindim, queria muito, mas eu entendo que talvez neste momento, ainda quando os livros foram publicados também originalmente, era uma necessidade de eu preciso que essas mulheres se narrem e narrem aos seus a partir dos seus termos. Eu preciso dar protagonismo para essas mulheres. Né? Acho que mais ou menos isso. Assim. A gente tem livros agora, não só de autoras estrangeiras que historicamente têm protagonistas mulheres, mas escrevem também livros que vão ter protagonistas masculinos. A gente estava falando da Toni Morrison, Voltar para Casa, por exemplo, é um protagonista masculino, um homem, né? Ainda que tenha muitas mulheres, mas é um homem que é o protagonista. Canção para Niná, Menino Grande, da Dona Conceição Evaristo, tem um protagonista homem, né? E como que eles vão também sendo construídos, não só pelo olhar dessas mulheres, pela pena dessas mulheres, né? Pena no sentido da caneta mesmo dessas mulheres, mas também pelas mulheres que os construíram de fato. Então, acho que é bonito a gente ter esse contraponto, mas eu entendo que talvez, principalmente se for pensar o momento que esses livros foram publicados primeiramente, né, que foram publicados nos Estados Unidos, eu acho que elas precisavam fazer essa marcação.
Eu acho que até nesse livro, né, no Memphis, a gente tem um pouquinho de espaço ali que a Tara vai conferir para a gente entender um pouco a complexidade do Jax, né, que é o marido da Miriam, né, que a agride, pai da Joan. Então, que a gente vai entender ali um percurso também de muita brutalidade, assim, né? Um caminho muito pesado, assim, que não, como a gente já conversou também lá atrás sobre Mama, não é que a autora esteja justificando nem nada disso, nenhum tipo de violência, de agressividade. Mas ela vai, como a literatura deve fazer, né? Nos ajudar a entender a complexidade, assim, né? Dessas figuras, assim.
É o que a gente falou, né? Isso humaniza essas pessoas, né? A gente estava em vários textos que não nos humanizavam, que faziam com que a gente não fosse gente, porque a gente era descrito por outros. Então, quando ela faz isso, ela não está passando pano, não está falando coitadinho, ela não está falando nada disso, só que ela está explicando para a gente, mostrando para a gente que as coisas são muito mais complexas do que parecem ser.
Carol, então eu queria te pedir para ler uma passagem marcante do livro, algum trecho que tenha te chamado a atenção, assim, tocado de um jeito especial.
Ah, isso foi bom que você falou, tocado de um jeito especial, porque chamado a atenção o livro inteiro chamou, né? Que bom. Mas aí eu queria ler esse trecho que ela fala assim: talvez eu soubesse o tempo todo. Talvez isso fosse algo que sempre esteve em nós, esse dom. Talvez cada uma de nós o carregasse sem saber, como uma moeda perdida em um bolso fundo. Minhas mãos provavelmente sabiam o que fazer, as instruções dentro de mim, de alguma forma, colocadas lá, eras atrás, né? As instruções colocadas dentro de mim, de alguma forma, eras atrás. Eu gosto desse trecho por várias razões, assim. Primeiro, porque mostra essa consciência que ela tem de que a vida não pode ser só isso, né? Tanto que a mãe tem a consciência de que a vida é só isso, ela tem a consciência de que não pode ser só isso, não é possível que seja só isso. Remete a essa coisa de a gente deve seguir o que nos parece ser dos nossos anseios, dos nossos desejos, seguir o que a gente deseja. E também ela traz aí uma ideia desse tempo, né, que é em espiral, assim, isso já está dentro da gente faz tempo. Isso só está precisando de um momento para vir à tona de novo, e não está pensando de uma forma linear, né? Ela está pensando dessa forma. Isso já está aqui entre nós todas. Então eu gosto dele por isso.
Perfeito. Para finalizar, Carol, eu queria te pedir algumas recomendações de leitura para quem quiser ampliar essa experiência, assim, depois de ler Memphis.
É Memphis.
Gente, eu confundo Memphis e Mama.
Porque são muito parecidos.
Os dois começam com M e os dois têm nomes de autoras parecidos.
É.
Mama, Terry, tá?
É.
Vamos lá.
Não, então, mas já fica isso, né? Eu acho que assim, a gente já pode recomendar novamente quem não leu Mama, lê Mama, porque eles têm algumas coisas muito em comum, assim, tanto o nome das autoras quanto o título do livro, e quanto essas existências dessas mulheres negras em várias etapas, né, da vida, que no final das contas acabam formando uma só, essa relação entre mãe e filha, né, mulheres que têm que se virar com o que é possível, e fora, como a gente estava dizendo, essa coisa dos homens, né, como é que eles são retratados, no caso aqui os meninos barra homens, né, são retratados. Então acho que uma das dicas é Mama, se você ainda não leu, leia, e depois você escuta o podcast, para ver se a gente estava falando alguma coisa que fazia sentido para você. E eu já acho que dei essas dicas hoje também, conversando contigo aqui, porque eu acho que é importante a gente também ler esses textos que vão falar desse ponto de vista, não é necessariamente um ponto de vista masculino, mas de como que esses homens acabam transitando ou não nesses cenários protagonizados e escritos e descritos por mulheres. Então eu ia citar, sugerir novamente Voltar para Casa, da Toni Morrison, Canção para Ninar Menino Grande, da Dona Conceição Evaristo. E acho que um outro livro que faz muito sentido nesse texto, assim, né, nessa conversa, que é de uma relação de mãe com filha e de uma filha que também fala para a mãe, ó, a gente é muito mais que isso e demora muito para essa mãe se dar conta, é Solitária, da Eliana Alves Cruz, que vai trazer também uma narrativa escrevivente, né? Também traz traços históricos, dramáticos do nosso país, inclusive, e vai trazer essa menina, né? A Mabel, que só vai existir por causa da mãe e vice-versa. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. E por fim, assim, que não seja uma dica literária, mas que para mim é também, porque o que essas mulheres fazem é literatura o tempo todo, e plus, eu vou sugerir a leitura dos livros da Audre Lorde, né? Porque ela ajuda muito a gente a pensar muitas coisas sobre essas mulheres e o que é ser uma mulher negra nessa época, nesse lugar, que no final das contas vai reverberar em outros lugares, em outras épocas, mas especialmente se você puder ler esse texto que é bem curto, mas é muito potente, que é A Poesia Não É um Luxo, né? Então, dá uma olhada nos livros dela. Irmã Outsider é essa coletânea de ensaios que vai justamente trazer A Poesia Não É um Luxo, se eu não estou enganada. Mas se eu tivesse, procura todos os outros livros da Audre, que vale muito a pena dar uma olhada.
Obrigada pelas dicas, Carol, e obrigada pela participação em mais um episódio aqui do nosso podcast. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigada mesmo, viu?
Eu que agradeço. Como eu falei, por favor, me chama sempre, todo mês ou todo semestre, me chama as 3 vezes, que eu acho máximo, assim, poder participar, poder conversar sobre essas questões, ler esses livros, né? Acho que o mais interessante é isso, é ler esses livros, ver como eles nos afetam e poder falar com isso para você e com outras pessoas, né?
Maravilhas, associados saem ganhando.
Pois é, eu sei que é uma conversa, né? Porque os associados vão lá, falam o que que eles querem, se gostaram, se não gostaram. Então, eu tô achando isso super legal. Quero mais.
Perfeito, Carol, muito obrigada, viu? Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da TAG. Esperamos vocês no próximo mês para falar sobre o livro de agosto, uma obra de autoria haitiana. Muito obrigada pela audiência, pessoal! Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Fiquem bem e até a próxima!